You're with SBS Radio.
Maurício Carvalho Lírio é embaixador do Brasil na Austrália e o principal responsável pelo fortalecimento das relações diplomáticas e comerciais entre os dois países. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o embaixador Maurício, que nos fala em primeira mão sobre um dos mais importantes acordos já assinados entre o Brasil e a Austrália. Boa tarde, embaixador. Seja bem-vindo ao programa de língua portuguesa da SBS.
Boa tarde, Luciana. É uma satisfação voltar a falar com vocês. Tive uma conversa anterior com o SBS em português em setembro. E um dos temas foi justamente, né, a possibilidade de assinatura do memorando de entendimento entre Brasil e Austrália sobre o visto trabalho-férias. Eles chamam, né, o Work Holiday Visa. E eu assinei hoje, tive a satisfação de assinar hoje pelo governo brasileiro o memorando com o ministro da Imigração australiano, o Alex Hock, no parlamento australiano. Então, finalmente, o acordo, como a gente chama, o memorando de entendimento foi assinado e isso beneficiará tanto brasileiros quanto australianos com a possibilidade que eu vou comentar sobre trabalho durante um ano no outro país.
Hoje que o acordo foi assinado, dia 31 de março de 2022. O que significa, então, esse acordo para os brasileiros que vêm para a Austrália e os australianos que vão ao Brasil? Ele também é conhecido como Work and Holiday, o visto Work and Holiday, visto do mochileiro e também o visto de trabalho e férias, né? Tem vários nomes aí para as pessoas se situarem. Conta para a gente, então, como é que foi o evento e o que aconteceu para esse acordo finalmente ser assinado hoje?
Olha, esse acordo foi negociado antes até da pandemia. Estava sendo negociado e finalizado, mas com a pandemia e a interrupção dos fluxos de turistas, né, até o fechamento das fronteiras, então o acordo não pôde ser assinado naquele momento, né. E o que aconteceu foi que com a reabertura das fronteiras na Austrália e também com outro elemento, falando muito francamente, né, a Austrália tem uma situação excepcional de praticamente pleno emprego, né, tem uma certa escassez também de mão de obra, então eu acho que era o momento, e eu fiz isso, né, com autorização do governo brasileiro, de fazer a solicitação ao governo australiano para que nós assinássemos o quanto antes o acordo. Eu cheguei a mandar uma carta para o ministro Alex Hock em janeiro, dizendo que nós estávamos prontos para assinar, e recebemos recentemente, então, o convite para a cerimônia de hoje com o ministro, que foi uma cerimônia no parlamento, em que nós assinamos o acordo. O significado do memorando é muito expressivo, porque os países têm várias modalidades de visto de entrada, né, para estrangeiros. Esse é um visto muito particular, que é o visto que permite que jovens trabalhem durante um ano no outro país. Isso quer dizer o quê? Que um jovem brasileiro de 18 a 30 anos pode se candidatar para ter o visto para trabalhar durante um ano na Austrália, e vice-versa com o jovem australiano no Brasil. Então é um visto que não é exatamente, não é um visto de turista, não é um visto de estudante, mas também não é um visto tradicional de trabalho, porque no visto de trabalho muitas vezes não há um prazo específico para o retorno. E esse é um visto que estipula um ano para o trabalho de quem é, né, agraciado com o visto. É essa ideia de que alguém pode chegar ao país, né, e durante um ano ele terá a oportunidade de conhecer o país e ao mesmo tempo buscar trabalho. Tanto que há um limite, por exemplo, no prazo em que um beneficiário do visto pode ficar com um empregador específico, que é de 6 meses. Ele, na verdade, pode trabalhar durante esse período todo de um ano, mas ele tem um limite de 6 meses por empregador. Então ele pode trabalhar, se quiser, 3 meses com um empregador, viajar depois pelo país, trabalhar mais 3 meses com o outro, mas com essa limitação, né, do prazo máximo de 6 meses com um trabalho específico.
E esse é um acordo recíproco?
É um acordo recíproco. Deixa eu dizer mais ou menos quais são as condições do acordo, né? Serão oferecidas 500 vagas inicialmente por ano por cada um dos dois países, tá? Os candidatos, no caso, os candidatos brasileiros ao visto australiano devem fazer a inscrição pelo site do Home Affairs, que é o Ministério de Assuntos Internos da Austrália, tá? Agora, quais são as condições? Isso é importante que o brasileiro saiba para saber se ele preenche todos os requisitos para se candidatar. Ele tem que ter de 18 a 30 anos, ele tem que ter 2 anos de graduação universitária, tá? Então, com 18 anos, dificilmente alguém já tem, né? É aquele negócio, tá, Se entrou muito cedo na faculdade com 17, ao final 18 está conseguindo, né? Mas ele tem que ter 2 anos de graduação. Naturalmente, ele tem que ter o passaporte válido, ele tem que ter a capacidade de pagar a passagem, ele tem que ter também o mínimo de fluência, né? É o mínimo de fluência em inglês. Isso é o que o governo australiano estipulou.
A Austrália tem o acordo Work and Holiday com outros 43 países, eu acredito. Inclusive, um grupo de países, o acordo é de 3 anos. O número de vagas também um pouco maior. O senhor mencionou 500 vagas por ano. Esse limite pode aumentar no futuro e também o tempo de permanência na Austrália?
Olha, todas essas condições são aquele negócio, ajustáveis, tá? Há países que têm mais vagas, mas há países que têm menos vagas. Eu sei que foi assinado recentemente um acordo com um país que começa com o número de 100 vagas, que é 1/5 das vagas que serão oferecidas a brasileiros, né? E eu também ouvi que esse é um número que, se as expectativas forem preenchidas, se houver uma demanda suficiente, né, e o sucesso do programa, é possível que nos próximos anos esse número seja ampliado. Então, isso é algo positivo, porque, na verdade, dá uma margem aí para que, eventualmente, no futuro, nós tenhamos ainda mais brasileiros candidatos e beneficiários, né, do programa do visto trabalho férias. Antes da pandemia, a gente tinha, em média, a chegada de brasileiros à Austrália era em torno de 60 a 70 mil por ano. Chegada, isso quer dizer que pode ser estudante, pode ser um turista, pode ser um homem de negócios, pode ser inclusive um trabalhador ou pode ser também um acadêmico, um pesquisador, né? Então o total de chegada estava na faixa de 60 a 70 mil, com um número muito grande de estudantes. Você sabe que, né, há uma procura grande de brasileiros que vêm estudar na Austrália nos mais diversos níveis, seja curso de língua, curso profissionalizante ou curso universitário, né? A gente tem até, isso foi uma das coisas que nós comentamos hoje, eu e o ministro Rock, né? O Brasil chegou a ser o quarto país que mais manda estudantes internacionais, estudantes, né, nesse caso, para a Austrália. E o país que mais manda fora da Ásia, porque os outros 3 países que mandam muitos estudantes para cá, para a Austrália, são da Ásia. Então, o Brasil é o país fora da Ásia que mais estava mandando estudantes para a Austrália, que é um número, né, extraordinário. Então, há, de fato, uma procura muito grande. No caso dos australianos para o Brasil, a gente tinha, em média, visitantes australianos no Brasil numa faixa de 30 a 40 mil por ano, né? Mas é que tá, esses números foram drasticamente reduzidos com a pandemia e agora começam a ser retomados, até porque agora estão, né, sendo não só retomadas as autorizações de entrada, mas também os voos ligando Brasil e Austrália, que não são voos diretos, né? São voos que passam, no caso, a principal conexão tem sido tradicionalmente por Santiago do Chile.
O memorando de entendimento foi assinado hoje, mas quando é que ele entra em vigor e como é que as pessoas serão e podem começar a fazer aplicação?
Olha, ele entra em vigor pelo lado australiano, eu estou falando do interesse dos brasileiros que querem vir para cá, né? Ele entra em vigor no dia 1º de julho de 2022, segundo o Home Affairs. Mas isso tem que ser confirmado com o Home Affairs aqui. E o brasileiro pode se candidatar pela página do Home Affairs, fazendo a inscrição online mesmo, né? Tá? Mas é que tá. Então é bom que acompanhe pela página do Ministério, né, dos Assuntos Internos, que é o Ministry of Home Affairs aqui da Austrália, a atualização dessa informação, que em princípio, já agora, em 1º de julho, é possível começar a se inscrever. Agora, se você me permite um comentário, Luciana, a importância disso para os estudantes brasileiros, né, porque no fundo é um visto para jovens irem ao exterior. Eu acho que a importância para nós, você falou, a Austrália tem com muitos países, mas o Brasil não tem com muitos países, né? Nós começamos a assinar esse tipo de acordo recentemente. E, se eu não estou equivocado, esse é o 4º acordo que nós assinamos dessa natureza com outros países. Porque nós tínhamos antes com a França, com a Alemanha e a Nova Zelândia. Então, a Austrália é o 4º país e o 2º de língua inglesa com o qual nós assinamos esse acordo. Daí a importância para os brasileiros, porque possivelmente também é um dos países mais, eu diria, né, desejados em termos de viagens internacionais pelos jovens brasileiros. É impressionante a comunidade de jovens brasileiros aqui na Austrália. Então, eu diria que o benefício desse acordo é criar uma nova categoria importante, né, que permite o trabalho e a visita para esses jovens brasileiros que têm eventualmente interesse em estar durante algum tempo na Austrália.
Também é uma ação, mais uma ação do governo australiano, para nós que vivemos aqui, de tentar atrair imigrantes de volta para a Austrália, né? O país teve um crescimento negativo nos últimos anos, um crescimento migratório negativo, mas agora se prevê que 500 mil de imigrantes venham para a Austrália nos próximos 3 anos, principalmente da Índia e da China, mas o Brasil também está nessa lista, como o senhor mencionou, um dos principais exportadores de estudantes da Austrália, e a Austrália percebeu isso, né?
Sim, porque um pouco pela condição do país, que é um país que continua a crescer de maneira significativa, mas tem uma oferta de mão de obra que não é tão ampla assim. Então, é um país que também se beneficia da imigração como fonte de mão de obra. E com um nível de emprego, de desemprego, na verdade, muito baixo, que é abaixo de 4%, né, a gente percebe aqui, eu digo, né, aqui na Embaixada em Canberra, nós temos funcionários locais que são contratados pela Embaixada, mas nós sentimos a pressão de um mercado de trabalho, né, onde há bastante oferta de emprego. Então, muitas vezes, temos inclusive, né, colegas que trabalham com a gente, mas que receberam uma oferta melhor de emprego, com salários bons, como são os salários australianos. Então, na verdade, é um mercado que hoje é muito atraente para o trabalhador, no sentido de que há uma oferta considerável de emprego. Daí também o interesse do governo australiano de ampliar a oferta de trabalho, né, para preencher essas vagas que têm surgido na economia australiana. E essa modalidade de visto, que permite um trabalho, ainda que temporário, né, no máximo durante 1 ano, é uma forma, sim, também de preencher postos de trabalho importantes aqui na Austrália. Minha mensagem é que leiam os requisitos para, no caso, a obtenção do visto, né? Deverá haver uma concorrência que não será pequena, né? A concorrência no sentido que talvez a demanda seja considerável, né? E que aproveitem a oportunidade de vir a um país como a Austrália, né, para conhecer, né, outros lugares. Isso é importante como experiência para o jovem, né, ter uma experiência profissional e que se enriqueça também profissionalmente, né? Isso é muito importante como experiência para um jovem que está se formando, experiência também em outro país, com uma língua estrangeira e tudo mais. Mas se você me permite, Luciana, agora um outro recado que eu queria dar aos brasileiros, já que o programa tem essa audiência fantástica de brasileiros na Austrália, nós teremos a eleições no Brasil esse ano, e eu queria recordar aos brasileiros que moram na Austrália que o período de recadastramento eleitoral para as novas sessões, né, vai até dia 4 de maio. Também só para avisar que muito provavelmente nós teremos sessões eleitorais em 5 cidades aqui na Austrália, aqui em Canberra, naturalmente, mas também em Sydney, onde nós temos o consulado geral. Teremos também posto de votação em Brisbane, que também é coordenado pelo consulado em Sydney, e teremos postos de votação em Melbourne e em Perth, ou seja, Melbourne em Vitória e Perth na Austrália Ocidental, da mesma maneira que Brisbane em Queensland e Sydney em New South Wales. Então é importante que os brasileiros fiquem atentos para os prazos, né? Nós teremos então votação nessas 5 cidades. E eu vou me permitir, Luciana, até fazer uma recomendação de que em algum momento, né, o programa eventualmente entreviste, né, os nossos funcionários, tanto do consulado aqui, da parte consular aqui da embaixada, como do consulado geral em Sydney, para melhor informar os brasileiros sobre como vamos proceder em relação às eleições. Tá? Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês.
Embaixador do Brasil na Austrália, Maurício Carvalho Lírio, muito obrigada pela sua informação, o anúncio da assinatura do acordo de entendimento entre Brasil e Austrália sobre o visto 462.
Work and Holiday Visa, subclass 462. Isso é importante para o brasileiro que vai fazer a pesquisa no site do Home Affairs do governo da Austrália. Tá bom? Eu que agradeço muito mais uma vez, Luciana, a possibilidade de conversar com você e com os ouvintes.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.